Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com a doutora Nilma Corman, ela é pediatra do Hospital Pequeno Príncipe. A gente vai falar sobre questões ligadas à saúde de crianças durante esse período de verão. Doutora Nilma, muito obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço.
Vamos começar pelo sol. Época de verão, a gente fica mais exposto ao sol. Os pais gostam de levar as crianças para se divertir ao ar livre, mas é sempre um risco, né?
É um risco, sim. Tem que ser observado exatamente o horário, né, que essas crianças são expostas ao sol, se é um horário adequado. O horário seria adequado entre 8 e 10 horas da manhã, né, que seria um horário mais saudável, e depois às 4 da tarde. Sem esquecer o uso dos filtros solares adequado para cada tipo de pele.
Doutora, quando a senhora fala filtro solar adaptado a cada tipo de pele, a senhora está falando do fator de proteção solar.
Exatamente, o fator de proteção solar de preferência acima de 30 para qualquer criança, e algumas podem precisar até de fatores mais elevados.
A gente ouve falar, doutora, que os fatores de proteção solar acima de 30 não interferem tanto, até 30 eles realmente têm grande proteção. A partir daí, aquela história de 50, 70, não significa necessariamente que você está ampliando na mesma proporção a proteção da pele. Isso é verdade, doutora? Eles funcionam melhor?
Olha, eles funcionam melhor, eles funcionam também como bloqueador solar, né? Que eles têm até uma cosmética um pouquinho diferente, né? E junto com as proteções de chapéu, camiseta, né? Sombra, tudo isso é adequado principalmente para aquelas crianças que têm os olhinhos claros e a pele muito branquinha.
Ou seja, doutora, quanto mais vestida a criança estiver, maior a proteção, além, obviamente, da necessidade de usar o protetor solar.
Isso mesmo. Principalmente os bonezinhos, né, os chapeuzinhos, é muito importante.
Essas recomendações valem para todo mundo, né, doutora?
Exatamente, para todos nós.
Doutora, esse ano diminuiu aqui no litoral do Paraná, mas a gente ainda tem alguns casos de queimaduras por águas-vivas. Tem que tomar cuidado com isso também. Só que os cuidados para esse tipo de queimadura, às vezes, são mais simples do que a gente imagina. Durante o ano passado, os postos de guardas-vidas tinham até garrafinhas de vinagre. Essa é a melhor recomendação, ter isso em mãos?
É isso mesmo, é isso que se recomenda na queimadura com água-viva, né? Aplicar sobre a pele imediatamente após de ocorrido o acidente. Funciona muito bem.
Doutora, com criança na praia, o cuidado tem que ser redobrado em relação a várias questões. Por exemplo, isso obviamente vai depender da idade, mas criança pequenininha tem a mania de colocar tudo na boca. No caso de ingestão, por exemplo, de areia, de água do mar, que cuidado o pai tem que ter?
Olha, cuidar para não ingerir, né? Porque tanto a areia como a água do mar, elas podem conter bactérias e vírus que vão provocar vômitos e diarreia na criança. Então, o ideal é que ela não ingira nem água, nem areia, que podem estar contaminados.
E se isso acontecer, doutor, o que é que tem que fazer?
Olha, daí, no momento, procurar ver se não tem nenhum resíduo na boca da criança, de areia, principalmente, né? E aguardar para ver se naquela situação ela ingeriu algum germe que vai causar alguma doença. Esperar o aparecimento de algum sintoma.
Tem algum caso em que é necessário procurar o médico mais rapidamente?
Principalmente com o aparecimento de sintomas. Existem hoje em dia as diarreias virais, cujos vírus ficam presentes na água do mar e das piscinas por até 15 dias. E quando a criança ingere uma certa quantidade de água, dependendo da quantidade de vírus que ela vai ingerir, ela vai ter o aparecimento de sintomas de uma forma leve ou uma forma muito brusca e violenta. No caso de uma forma muito brusca e violenta, com vômitos e diarreia, ela pode desidratar rápido. Então, o cuidado tem que ser procurado imediatamente o aparecimento dos sintomas.
Essa preocupação com ingestão de água não se refere única e tão somente à água do mar. Isso pode acontecer em piscinas também.
Sim, principalmente em piscinas, onde muitas crianças frequentam, né, de várias idades. Algumas podem estar com algum vírus e, mesmo assim, estar frequentando aquela piscina.
Além disso, doutora, a gente tem que alertar os pais. O IAP mantém o monitoramento das praias do estado, mostrando com bandeiras onde é que a água está própria para banho e onde não está. Importante observar isso para evitar qualquer tipo de problema maior, porque só o fato de estar por ali, nestas águas onde o banho está vetado, já é um risco.
Sim, quando eles analisam, eles veem principalmente a presença de coliformes fecais, né? Que são bactérias nocivas à saúde. Então, essa análise é muito importante que todos observam e não entrem no mar, naquele local, naquela praia.
Esse tipo de contaminação da água acaba também sendo propício para o aparecimento de micoses, né, doutora?
Sim, elas aparecem principalmente na pele úmida, desprotegida, né? Quando a criança fica muito tempo com a roupa de banho molhada sobre a pele, isso favorece o aparecimento de doenças de pele.
Quando a gente vai para o mar, doutora, o que é que tem que fazer na volta? Tem que tomar um banho inteiro ou só aquela ducha já ajuda?
Não, tomar banho com água e sabão sobre toda a pele, para tirar todos os resíduos de água contaminada do corpo.
Bom, se isso vale para os adultos, para as crianças mais ainda.
Sim, com certeza.
Isso vale para a piscina também, doutora? Saiu da água, tem que tomar um banho?
Sim, o cloro também pode fazer alergias de pele, pode fazer dermatite de contato, né? Tem que tomar um banho porque aquela água não é uma água limpa, né? É uma água que tem resíduos. Muitas pessoas passam um dia ali dentro. Então, saindo da piscina, um banho bem tomado, com água e sabão.
Além disso, doutora, agora diminuiu um pouco, mas nas primeiras semanas de temporada, no litoral do Paraná, nós tivemos muitos casos de afogamento. E isso é um alerta para os pais, porque criança próximo de água tem que ter vigilância constante. Se no seco já é difícil controlar, próximo de água, então, essa atenção tem que ser redobrada.
Sim, redobrada com certeza. As crianças pequenas têm que estar sempre próximas aos pais. Tem que usar boinhas, né? Tem que usar colete salva-vida. Os pais têm que ficar atentos o tempo todo enquanto elas estão na água, porque o risco de afogamento é presente e a criança se afoga muito rápido. Ela tem um pulmão muito pequenininho, rapidamente ela pode ingerir água, levar um tombo, cair, o adulto pode não perceber isso, ela pode estar ali se afogando bem próximo de uma área que não imaginaria que seria uma área perigosa.
Perfeito. Mais alguma recomendação, doutora?
Recomendar que levem alimentos saudáveis para as crianças na praia, levem líquidos que elas possam ingerir o tempo todo, bem acondicionados, né, em embalagens térmicas, com a devida higiene, né, para evitar os problemas, que possam curtir o verão sem nenhuma dor de cabeça.
Ok, doutora, muito obrigado pela sua entrevista aqui mais uma vez.
Eu que agradeço a participação.
Conversamos com a doutora Neuma Corman, ela é pediatra do Hospital Pequeno Príncipe, trazendo recomendações para os pais em relação a que cuidados tomar com as crianças neste período de verão.
Você ouviu?
Fala, doutor!
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe. Música.